Ele nos colocou nessa jornada todo até o fim, até ele, para dentro dele. Ele entrou para dentro de nós e nós vamos entrar para dentro dele. Sabe o que isso se chama? Em termos teológicos, isso significa coinerência. Se você ler toda a Bíblia, salvação completa de Deus é essa coinerência. Deus entra no homem e Deus entra no, em Deus. Através do processo de Deus se tornar homem. Eventualmente, esse homem se tornará Deus. Não como parte da deidade, para ser adorado, não, mas para ser um com Deus, em vida e natureza. Bom, só preciso dizer isso como um começo, uma introdução. Se existem amigos ou novos entre nós, eu sinto que preciso dizer isso. Agora de volta à jornada. Estamos em uma jornada cristã para dentro de Deus. E Deus é amor. O Novo Testamento menciona Deus, que Deus tem duas coisas. Primeiro, Deus é amor. E segundo, Deus é luz. Na verdade, esqueci de uma, são três coisas. Deus é espírito. Deus é espírito. Fala sobre a natureza de Deus. Deus é amor, fala sobre a substância inerente de Deus. Deus como vida, fala da sua natureza em expressão e glória. Se lembrem dessas três coisas. Então, para entrar em Deus, é para entrar nele como espírito. Em significa uma união, totalmente unido, totalmente mesclado. Estamos aqui para fazer essa jornada para dentro de Deus como vida, como luz. Você sabe que na salvação completa estaremos entrando nesta glória. Amém? Não é essa a tua esperança, irmãos e irmãs? Sua esperança não é para ir aos céus, uma mansão celestial e jogar golfe eternamente. Isso seria muito tedioso, muito entediante. Não. Nossa esperança é glória. Um dia seremos glorificados. Todo o nosso ser, espírito, alma e corpo será saturado com a glória de Deus. Que significa estaremos expressando a Ele ao grau máximo. Deus também é amor. Então também estamos aqui nessa jornada do amor. Até mesmo sentando aqui, enquanto cantamos os hinos, me lembrei das escrituras, dos escritos de João. Por exemplo, João capítulo 15, E também 1 João, capítulo 4. Não estou aqui para falar desses capítulos, mas eu quero ler. Não, eu quero chamar tua atenção para isso. Você não precisa abrir a sua Bíblia. João 15, capítulo de ter fruto. Mas para o ter fruto, há uma mensagem forte. Significa que precisamos permanecer nele. E ele permanecerá em nós. E até mesmo suas palavras permanecerão em nós. Essa noite, olhei para esses versículos, versículos 9 e 10. Ele disse, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Que amor é esse? Isso é apenas ele como amor. Para permanecer no Senhor é permanecer no seu amor. Para entrar em Deus é entrar no seu amor. Versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Estou muito tocado essa noite, apenas por essas palavras, permaneça no meu amor. Claro, mais tarde, ele fala sobre amar um ao outro. Então, em 1 João, capítulo 4, falando de ser repetitivo, João é realmente repetitivo.
Okay,
vou ler o versículo 11. Se Deus nos amou de tal maneira. Versículo 7. Ao versículo 18, são vários versículos, mas escutem, escutem. E eu vou expandir nestes versículos, só para te impressionar essa noite. Versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conheceu a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus entre nós, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para termos vida e vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Nisto sabemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testificamos que o Pai enviou o Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisso é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, Porque assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Não se preocupe se você entendeu ou não tudo isso, porque eu mesmo não entendo. Mas eu só quero chamar a sua atenção para essa questão do amor. Que Deus é, quer permanecer em nós como amor. E nós somos. E nós permanecemos nele, e ao fazer isso, permanecemos no seu amor. E hoje somos aperfeiçoados nesse amor. Irmãos e irmãs, essa experiência é um permanecer mútuo. A experiência e o conhecer do amor de Deus tem a ver com essa habitação mútua. Nós permanecemos nele como amor e ele permanece em nós como amor. Isso é praticamente a consumação da vida cristã. Viver e permanecer nesta maneira. Irmãos e irmãs, essa é a nossa vida cristã. E essa é a nossa vida da igreja. Viver neste amor. Junto com Deus. Temos um esboço essa noite. Não temos muito tempo sobrando. Gostaria de dizer que esse encargo veio do recente treinamento para irmãos responsáveis em Anaheim, do ITERO. E eu mesmo entrei nesse tema porque eu precisei dar uma mensagem. E esse treinamento me impactou grandemente. Na verdade, o Senhor tem se trabalhado em mim pessoalmente com relação ao meu grande, a minha grande falta de amor. Na referência, em algumas referências de materiais que eu estudei para dar minha mensagem, esse capítulo maravilhoso que eu gostaria de recomendar. Nesse livro que se chama Os Grupos Vitais. Mas é no capítulo 8, O Amor Prevalece. Esse é o tópico dessa conferência. E ali, nosso irmão Lee listou 16 pontos. Não vou entrar neles, mas eu te recomendo de maneira forte que vocês entrem nesses pontos. No esboço, no conteúdo desses capítulos. Página 9. Na página 12, no nosso esboço. Gostaria de dar uma
agradável para
conferência com
você.
16 mensagens, uma mensagem em cada título. O amor prevalece. Quanto mais eu leio isso, mais eu percebo que estou em falta, mais condenado me sinto, que eu realmente falto com essa questão do amor. Esse amor, número um, com relação a Deus, e número dois, com relação aos santos. E número três, com relação a todos os homens, incluindo os pecadores. Talvez por isso eu me sinto muito comovido. Tanto que eu sinto isso não por vocês, mas por mim mesmo. Eu pessoalmente preciso entrar isso não só como teologia, mas uma questão de realidade, que é o que precisamos hoje. Então, fizemos um esboço para esse final de semana. Ele está aí nessas quatro mensagens. Essa mensagem um é amor e vida. É fácil falar de amor. De uma maneira superficial, de uma maneira geral. Mas se queremos entrar nessa questão do amor de Deus, na nossa experiência e conhecimento desse amor, precisamos tocá-lo na maneira de vida. Estamos falando da vida divina. Não funciona para a gente falar uns aos outros, vamos amar uns aos outros. Isso é para te animar ou encorajar a amar um ao outro de uma maneira natural. E se não tomarmos cuidado, isso também pode degenerar, degradar-se a um amor carnal. Estamos falando de amor em uma forma divina, em uma forma como Cristo. E essa é uma questão de vida. Vamos rapidamente entrar no esboço. A vida é o elemento de Deus, o amor é a sua expressão como vida, por isso Deus é amor. Deus, como vida, se expressa no amor. Espero que você tome um tempo para meditar nessas palavras. Não apenas leia. Vida é o elemento de Deus. Deus é vivo. Deus é a fonte da vida nesse universo. Vida é seu elemento. O Pai é um Pai da vida. O Filho Cristo é vida. Ele diz: Eu sou a vida. O Espírito é o Espírito da vida. E somos salvos por essa vida, para ser filhos de Deus. Mas essa vida tem uma expressão, tem uma manifestação. O que é essa manifestação? Amor. Você pode dizer, estou cheio de vida. Sou muito espiritual. Sei muito da Bíblia. Mas não toco amor. Não sinto amor. Não vejo amor. Não há expressão dessa vida. Quando Deus, como vida, é expresso, é o amor. É sempre amor. Agora vamos falar amanhã sobre como essa expressão parece, o que parece essa expressão, conforme falamos das virtudes desse amor. Então, precisamos ser claros com relação a isso. Eu fui convicto. O Senhor me tocou com relação à tua esposa. Minha esposa, com quem estou casada por mais de 40 anos. E ela? Quanto amor eu tenho por ela? Quanto aos irmãos? Quanto aos santos? Posso dar uma boa mensagem? Mas, que tal essa expressão? Me sinto muito, muito em falta. Deus, como vida, é expresso no amor. E não estou falando apenas só de abraçar e beijar. Não estou falando desse tipo de amor dos filmes. Estou falando de Deus expresso como amor. A fé no Senhor. Se eu não terminar hoje, eu termino amanhã. A fé no Senhor é a maneira de passarmos da morte para a vida. O amor para com os irmãos é uma prova de que passamos da morte para a vida. Ter fé é. Sabemos que passamos da morte para a vida, mas é necessário que haja uma evidência de que temos experienciado isso. E qual é a evidência? Nosso amor pelos irmãos. Hoje todo mundo quer isso. Eles buscam isso, anelam isso. Paz e amor, paz e amor. Eles querem isso. Todo ser humano quer isso. Mas hoje eu amo, amanhã eu odeio. Hoje eu sou seu amigo, amanhã sou seu inimigo. Até mesmo no casamento, as famílias, irmãos. Irmãos de sangue, até mesmo irmãos cristãs e cristãs. Ter fé é receber a vida eterna. Amar é viver por meio da vida eterna e expressá-la. Todos recebemos essa vida, amém? Somos todos filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Nós precisamos amar. E essa é a maneira pela qual vivemos. Por essa vida. Por essa vida que recebemos e precisamos expressar. Recentemente passei um bom tempo com alguns irmãos colaboradores numa igreja local particular, onde os irmãos responsáveis se tornaram dois grupos. E por muitos anos eles nem falavam uns com os outros. Eles realmente se tornaram inimigos. E eventualmente, essa igreja entrou em uma tempestade. E eles nos pediram para ajudar, mas eu não sei nem onde começar. Esses são queridos irmãos e irmãs cristãos. Uma igreja na restauração do Senhor. Temos esse ministério maravilhoso, profundo, mas não há amor. Não só apenas não há amor, mas há ódio. Quando eu vi isso, eu não condenei os irmãos. Eu me senti envergonhado profundamente. Nós que possuímos todas essas riquezas profundas, na verdade. E os irmãos responsáveis para estar em tal condição. Ainda perguntaram, isso é a restauração do Senhor? Eu lhes perguntei, isso é a restauração do Senhor? Ou é só um nome? Onde está a realidade? Vemos mais e mais casamentos na vida da igreja. Se separando. Que não podem continuar. Entre os 7 e 10 anos, período, este período de tempo. Estou com muito encargo, irmãos, que não apenas conheçamos muitas coisas, saibamos tantas coisas. Estou com muito encargo com relação à nossa vida, à realidade que nós realmente possuímos. Estou com encargo pela expressão dessa vida que recebemos. B. O amor jamais acaba. Ele nunca falha, nunca se desvanece, nem chega ao fim. Como a vida eterna de Deus. Somente a vida que é expressada pelo amor é eterna. Famoso capítulo de 1 Coríntios 13. Em ocasiões passadas, dei o meu testemunho. 1 Coríntios 13 é um dos capítulos que eu pulo. Eu leio o capítulo 12 e aí eu pulo para o capítulo 14. É verdade, esse capítulo é um capítulo de parênteses. Paulo teve que inserir esse capítulo entre 12 e 14. Quando ele estava falando da operação dos dons para a vida da igreja, Ele estava prestes a introduzir o dom mais excelente, o de profetizar. E de repente, eu te digo o caminho, a maneira mais excelente. Dei muitos treinamentos com relação a como profetizar, mas nunca digo aos santos que eles têm que tomar a maneira do amor. Não está na minha mente. Você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que preparar sua profecia para o dia da mesa do Senhor. Eu disse, Paulo disse, espera um minuto. Vou te mostrar primeiro a maneira mais excelente. Então, ele pulou ali e disse, eu posso profetizar, posso ter conhecimento, posso falar em línguas, posso mover montanhas, mas se eu não tiver amor, sou nada. Todos esses profetas significam nada. E ele ia falar de profetizar. E ele disse que profetizar vai acabar um dia, vai falhar um dia. Todas essas coisas, todos esses dons que Deus deu ao homem. Até mesmo que foi dado por Cristo ao seu corpo, para seus membros exercitarem, para que eles possam operar como membros do corpo, para edificar o corpo. Mas a maneira, eu nunca considerei isso. É o amor. E ele procedeu para dar a definição do amor. As 15 características que vamos falar amanhã. Ao final disso, ele disse, o amor jamais acaba. Todos os outros dons são dispensacionais, são para esta era, alguns talvez para a seguinte era, mas não para a eternidade. Um dia todas essas coisas vão parar de existir. Só apenas uma coisa vai existir nesse universo. E é o amor. E esse é Deus. Sabe? A Nova Jerusalém é uma cidade de amor. Não só apenas uma cidade de luz, mas é uma cidade de amor. De acordo com 1 Coríntios 13, 8 a 11. Segundo a 1 Coríntios 13, 8 a 11, todos os dons são para as crianças imaturas nesta era. Eles se tornarão inúteis na era vindoura. Somente o amor é característico de um homem maduro e durará pela eternidade. Podemos ter um antegozo da era vindoura vivendo uma vida de amor nesta era. Esse foi o ponto C. Aqui o conceito é de maturidade. Precisamos crescer e amadurecer em Cristo. Qual é a característica de um homem maduro? Algo que vai durar pela eternidade? Isso é apenas é alguém vivendo uma vida de amor. Você pode pensar que um homem maduro é bem intelectual. Uau! Significa que quanto mais maduro você é, mais simples você é. Não é ganhar, 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 mas reduzir, reduzir, reduzir. com todo o perífero se desvanecendo. E o que é essencial permanece. O que é essencial? O amor. Deus como amor. Aqui sou condenado outra vez. Quando estava debaixo dessa luz, encontrei tantas coisas que eu penso que não têm amor, são apenas como resolver problemas. Até quando vou ajudar um irmão, vou para apacentar algum crente, não há amor ali. Não sei se você entende o que eu estou falando. É o ponto D. O amor nos amadurece em vida, por isso devemos seguir o amor, que é seguir o crescimento em vida. Aqui diz que o amor nos amadurece em vida. Quanto mais maduros nos tornamos em Cristo, mais haverá amor ali. Outra vez, queridos, estou te falando a minha história. Debaixo desta luz, eu vejo quanto preconceito há em mim. Quanta parcialidade há em mim. Quanto eu julgo aos outros. Quão parcial eu sou. Quão intolerante eu sou. Espero que não esteja colocando vocês em depressão. A questão é, onde está o amor? É como o senhor está dizendo. Como se o senhor estiver, quando, como Deus estiver dizendo, onde estou eu? No meio dessas coisas todas, você está dando um sermão, fazendo essa obra. Quanto está permanecendo no meu amor? Quanto amor está sendo expressado no meu, na minha obra? Então, nesse momento, tive um encargo por mim mesmo. E Paulo disse, segue o amor, segue o amor. E estou nessa jornada. Que tal? Finalizamos número 2. O amor e luz estão relacionados com Deus como vida. Na vida estão o amor e a luz. Há duas coisas, amor e luz. São todos relacionados com Deus como vida. A. Na sua natureza, Deus é espírito, amor e luz. Já mencionei isso. Deus é em sua natureza. Vou ler 1 e 2 agora. Espírito denota a natureza da pessoa de Deus. Amor, a natureza da essência de Deus. E luz, a natureza da expressão de Deus. Tanto o amor como a luz estão relacionados com Deus como vida, que é do Espírito. Deus, o Espírito e a vida são, na verdade, um. Deus é Espírito e o Espírito é vida. Na vida estão o amor e a luz. Tudo isso é para nos impressionar, santos, para que quando falamos de amor ou luz,
luz ou the only relative God as light.
Amor e luz são relacionados a Deus como vida. Cristo sendo nossa vida. Sobre experienciar Cristo como nossa vida. Viver Cristo em nossas vidas. Encontrar tal expressão como amor e luz. Vamos finalizar com o ponto B. Quando o amor divino nos aparece, torna-se graça. E quando a luz divina resplandece sobre nós, torna-se verdade. O Evangelho de João revela que o Senhor Jesus nos trouxe graça e verdade para que tenhamos a vida divina. 2. Enquanto a Epístola de João revela que a comunhão da vida divina nos conduz à origem da graça e da verdade, que são o amor e a luz divinos. Vamos finalizar com 3. O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Isto está também em 1 Coríntios. Paulo fez um contraste muito claro. Conhecimento ensoberbece, mas apenas o amor edifica. Letra A. O conhecimento exterior e objetivo que ensoberbece provém da árvore do conhecimento do bem e do mal, a fonte da morte. Só para receber conhecimento externo, há um perigo que você vá se tornar, que você vá se ensoberbecer. Você vai ter uma cabeça grande. E a fonte pode ser a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a fonte é a morte. Mas B. O amor espiritual, não carnal, que é uma expressão da vida, como é descrito no capítulo 13, edifica. Ele provém da árvore da vida, a fonte da vida. Irmãos e irmãs, o amor edifica. Outra vez, queridos irmãos, não importa se é a família, a igreja. Apenas o amor edifica. E esse amor tem sua fonte na árvore da vida. Então precisamos experienciar a vida de Deus. Precisamos realmente desfrutar Deus como vida. E viver esse Cristo. Os pontos 1 e 2. Esse é o amor de Deus, que nos foi infundido pela fé e que nos introduziu na união orgânica com Deus. É por esse amor que amamos Deus e os irmãos, e é segundo esse amor que devemos andar. Portanto, o nosso andar edifica. Então, através desse amor de Deus, o amor que é o Deus próprio. Amamos a Deus e amamos aos irmãos. E de acordo com esse amor, devemos andar. Então, o nosso andar vai edificar. Vai edificar a nós mesmos, eu diria. Vai edificar os irmãos. Vai edificar a igreja. É isso que eu vou cobrir essa noite. Não sei onde vocês estão depois do meu falar. O que que ele está falando? Bom, por favor, tomem esse esboço. Considerem e orem ao Senhor sobre isso. Vou parar por aqui.